Pronto.
Boa. Tudo bem, Edi?
Tudo bem, eu estava ouvindo as suas explicações aí.
Que
É,
bom.
tem uma foto que deixa muito claro, é uma foto do Hamilton, do Leclerc e do no mesmo lugar, né? Na mesma, na
Isso. Eu
chicane.
vi
Você viu, né?
essa foto hoje no Instagram e, portanto, eu não tinha. É, assim, eu falei que pode ter sido feita em momentos diferentes,
Sim,
né?
sim.
É só isso. A foto é no mesmo lugar, é a mesma curva, mas como a gente.
Pode ser numa outra volta.
Diferentes onde você testa, né? Então, é que para as pessoas entenderem, a gente fala em milímetros em carro de corrida. Então, 10 milímetros é 1 centímetro. Não chega a ter essa diferença. Não dá. É muito. Tudo bem, um carro de stock car, você pode tentar coisas um pouco maiores, um carro mais robusto e tal. Mas na Fórmula 1 a gente fala em milímetros mesmo. Então, aquela foto parece até, sei lá, 3 centímetros mais alto um carro do que o outro, né? Então, e aí existe uma coisa que se chama o rake, para vocês entenderem. Então, o carro de Fórmula 1 ele pode ter essa altura do chão e você vai subir. Quanto mais você vai subindo à frente, ele tem uma tendência a baixar a frente, a subir a traseira, ele tem uma tendência a baixar a frente. Isso se chama rake. O rake na Fórmula 1 acontece muito porque aqui também mais alto é a asa traseira. Então, quanto mais alto essa asa for, e a gente está falando em milímetros, ela tem um arrasto aerodinâmico maior, mas também uma carga aerodinâmica maior. E ajuda dois fatores, que é esse carro mais alto atrás, ele ajuda a frente a melhorar nas curvas de baixa. Então, o carro da Red Bull sempre foi assim. Então, eles podem ter, né, passado, porque quando a pista é lisinha, eles querem o carro muito baixo para poder ter carga aerodinâmica, todo o carro, né? Então, mas foi assim, eu não vi porque meu voo chegou muito tarde, eu vi só depois. Mas eles anunciaram logo a
Não,
punição.
não, putz, mas muito, muito depois, muito depois.
É.
Eu tenho até o artigo aí, eu tenho, está no celular, a hora que foi anunciado, mas pelo menos aí umas 2 horas. É. E aí é fogo, né? Porque eu até concordo com a alegação lógica, não é a alegação que pode ferir regulamento, mas está dentro da lógica falar que um evento que tem corrida sprint, ou seja, tem mais um terço de corrida, né? A pista mais ondulada do campeonato. Mas
E por quê?
aconteceu para um, para dois e não aconteceu para o outro.
Às vezes, assim, fizeram uma pergunta bem parecida com o que você falou. Por que que não pegaram na sprint, por exemplo? Porque se o cara é pego na sprint, ele tem a chance de ganhar 8 pontos, mas no dia seguinte ganha muito mais pontos. Pode ser por duas situações. Uma porque alguém foi lá e falou, ó, só checar o carro no final da corrida, porque ontem já não teria passado. Pode acontecer, pode dar uma dormida no ponto. A outra, porque a corrida sprint talvez não tenha, tem uma checagem, né? O cara checa um pouco mais por cima. Eu vejo que o peso do piloto, os 2 dias é checado, por exemplo, então deve ter uma regra, mas pode ser que comeram bola no primeiro dia, porque se tivesse sido pego, com certeza eles teriam levantado o carro. Né?
É, alguém perguntou aqui se é sorteio. Não, é aleatório, mas pô, os três caras do pódio eles vão pegar sempre, né?
Né?
E depois o cara que faz a melhor volta, assim, não acho que é isso.
Ô, Regi,
Mas enfim.
tem uma pergunta aqui falando assim: não fala comigo enquanto eu tiver na área de freio. Uma pergunta não, né? Só tava escrito, acho que foi o Diego aqui, Diego 5 estrelas. Mas
O
aqui,
Verstappen
Bob,
falou
né?
isso o tempo todo.
Isso para todos vocês. Dá um baita Ibope esse negócio do rádio, né? Porque você vê que eles não mostram tudo. Eles têm a escolha de mostrar os rádios que eles escolhem. Dá raiva, sim, quando o engenheiro fala com você numa freada ou fala numa curva. Né? O Malmol, por exemplo, comigo, ele fala assim, cara, meu GPS não está funcionando aqui, porque tem um GPSzinho que vê o carro andando da Stock Car. Mas ele falou assim, ele fala assim, eu não sei muito bem onde você está. Ele já está tirando, né, meio que, opa, ó, se eu estiver falando com você na curva e tal. Mas a forma como fala, ou é porque os caras já são muito amigos, ou é porque já você já está muito no auge, né, com a equipe, às vezes está meio de saco cheio e tal. Então, não é que eu estou... Não estou querendo falar nada mais, a não ser que existe as duas possibilidades.
É.
Mas que dá um ibope danado, dá. Nossa Senhora.
E não foi uma vez, nem... Não sei se foram duas ou três.
Duas ou três. O Felipe já não conseguia mais nem falar o que ele queria traduzir do negócio, porque estava... Enche o saco, toda freada, fala comigo, mas pra gente aparecer que ele tava na reta, né? Só que como chega com um delay, você não sabe onde tava. Então, o cara ter errado as duas, três vezes, mas às vezes, se você tá com um problema no carro, vocês veem isso no acelerados, por exemplo. Pega lá um carro que tá saindo de traseira, um Porsche, esse último Porsche que eu fiz a volta rápida, que eu nem consigo falar direito. Mas por quê? Porque você está com foco, prestando muita atenção. É difícil, entendeu? Você não consegue ficar falando. Aí você está lá, o carro está difícil, tá? Aí entra o engenheiro e fala... vai direto para o cérebro, não é muito legal. As respostas do... Perdão, as respostas do finlandês, do Kimi, eram sensacionais. Sensacionais.
Né?
Essas aí eram paulada.
Por isso que até hoje se lembra daquela, né?
Com certeza. Né? Como é que ele falou?
Me deixa sozinho que eu sei o que eu tô fazendo. Não, tem uma melhor ainda. Se alguém lembrar aí, tem uma melhor ainda. Não. Melhor ainda.
Os rádios do Tsunoda. Então ela tá ele tá um pouco melhor, porque realmente ele ele fala umas coisas que eu, Dudu e o Fefo, a gente se diverte vendo os rádios dele. Mas vamos lá, minha gente, uma coisa é certa, a gente tendo uma pista que é ondulada, que sempre foi o problema da Mercedes, o upgrade da Mercedes deu resultado. Agora você vem me perguntar, por que que escolheram aquele tipo de estratégia? Aquele tipo de estratégia era muito mais, assim, você viu, o próprio Felipe Giafone na transmissão, ele fala, putz, eles têm certeza que eles estão tentando uma parada. Por quê? Porque o cara foi longo, o longo faz com que você esteja na pista por mais tempo, andando mais lento de quem colocou o pneu, mas você coloca o pneu duro. Para quê? Para tentar algo diferente. Então, quando você coloca o pneu duro e não funciona, você já sabe que você vai colocar o mais mole mais para frente. É uma estratégia que, na minha opinião, faltou o James Vowles lá dentro, que era o cara que era o mandante disso aí, que hoje já não é mais. Então,
aquilo pegou a gente de surpresa. Pô, né? Não tinha sentido, não tinha sentido nenhum.
E com certeza, pegou vocês, pegou a mim, pegou a todos, porque a gente achava que isso ia acontecer. Para quem prestou atenção, qual é a única pessoa que estava funcionando essa estratégia? O Alonso. O Alonso foi mais longo no começo, mas aí o que acontece? Ele estava no encalço das pessoas, não tinha um carro muito rápido na reta. Quando todos foram para o box, ele aí mandou ver. Então, ele já era mais rápido. Então, ele estava fora de lugar. Ele largando do box, ele deveria ter feito o sétimo, oitavo tempo, que era o tempo dele. E aí, ele virava o sétimo, oitavo tempo da pista. E aí, ele sim, parou no box, saiu com o pneu mais novo. E aí, fez ultrapassagens no box. Mas foi o único. O resto, todos eles que pararam depois, pagaram com o tempo de pista, né? Haja visto o Leclerc, por exemplo, que a estratégia não funcionou para ele, nem para ninguém.
O Rubinho, cara, a McLaren, explicar a McLaren, primeiro o próprio James Allison da Mercedes falou: tudo que a gente queria era ter conseguido o nível que a McLaren alcançou, mas a gente tentou e não deu, nem chegou perto. Mas fora isso, fora o rendimento do carro, fora ela ter dois pilotos espetaculares, cara, ela tem os melhores pitstops já hoje, mais que da Red Bull.
É verdade. Inclusive, você ressaltou muito bem que a Red Bull teve uma lá de 3.3, que é um segundo pior do que foi uma da McLaren, né? Então...
A McLaren virou 20, fez um 20. Não sei se com o Oscar ou com o Norris, fez 20, acho que o Norris fez 20. E a Red Bull fez um de 3.6. Não é normal.
Mas
depois mostrou o replay de uma roda que ficou meio presa. Tá?
Teve um dos pits lá. Mas a revolução do carro, a melhora do carro, foi mais na Mercedes do que na própria McLaren, né, RG?
Do carro?
O carro da Mercedes deu, pelo que parece, né, eu vi vocês falando que o Hamilton falou em uma baita melhora na sexta-feira e uma pequena melhora no final da corrida do sábado. Mas é muito engraçado eles terem feito aquele erro de estratégia. Porque depois daquele dia do sábado, vendo que eles tinham o pace, mas não para bater a Red Bull, a disputa era com eles, não era com o Norris. Então, se a disputa é com eles, a hora que você vê o Verstappen indo para o box, o mínimo que você pode fazer quando você tem uma distância de um segundo, segundo e meio, até dois segundos, é você ir na volta seguinte. Atrapalha a tua corrida? Sim. Mas se você está correndo contra ele, você quer ficar na frente dele, você tem que tentar isso, né? Então você vê que eles ficaram, sei lá, umas 5-6 voltas a mais, que era uma ótima estratégia se eles tivessem conseguido manter um certo, né, passo, que a gente fala, que é um ritmo. Porque daí eles seriam grandes, mas você vê, só chegaram no final da prova em condições. Mas aí, para lutar com uma Red Bull que anda muito na reta, é pesado. É muito pesado, né? E teve gente tentando. Eu não sei como a Ferrari tenta uma situação dessa, sendo que é um dos carros de ponta que mais gastam pneu traseiro. A gente já sabe disso. Eles fizeram evoluções, o carro está rápido, disputa pole, mas daqueles carros ali, você pode ver que é o que mais gasta pneu traseiro.
Inclusive, eles erraram até na sprint, né? O único piloto que largou de macio foi o Sainz, que, porra, mandou na corrida até o pneu acabar. A hora que acabou, acabou, mas acabou mesmo, acabou de uma vez.
É isso aí.
Perguntando o que você achou do Pietro na Indy. Eu acho que é o caminho que ele devia... Eu queria que ele tivesse tomado esse caminho mesmo.
Ele andou muito bem nas poucas provas que fez, né? De Indy. E assim, o papel de terceiro piloto na Fórmula 1 é um papel que você... A primeiro instante é muito legal ver o nome de um dos nossos pilotos por lá. Mas assim, não tem jeito. Ele teve a chance dele naquela corrida do Bahrein, né? Na outra situação, mas depois aí fica meio guardado. E ele é muito, muito, muito querido dentro da equipe, a gente sabe disso. As pessoas têm ali um carinho muito grande, até pelo lado técnico, da forma como ele fala, tudo, mas não, ali ia ficar cozinhando sem ter muito o que fazer. Então, é interessantíssimo. A equipe Rahal está precisando de um piloto do calibre dele também. Então, vai ser legal de assistir. Não tenho dúvida que o próprio Tony tem falado para mim agora, como ele está ainda mais engajado com a situação da McLaren tem falado para mim que. Oi, Bia. Tem falado que a coisa tá cada hora melhor ali. Os pilotos, inclusive, são muito bem vistos, né? Os da Indy, pelo mundo afora. Então, acho muito interessante, sim.
Eu também acho que ficar marcando passo lá. Eu não entendi se ele vai continuar vinculado à Haas, dependendo do calendário, ele está numa ou outra corrida. Isso eu não cheguei a ver isso em lugar nenhum.
Também
Mas
não.
ele partir para uma outra categoria é fundamental, né? Que mais?
Achei, a gente vendo ali do começo, eu achei que a Ferrari daria, ela virou na pole, principalmente no domingo, a gente teria uma disputa um pouco maior, mas no ritmo de corrida eles realmente não estavam tão bons. A gente viu um Hamilton mais forte do que o companheiro nessa corrida, que não era o caso em quase todas as outras, principalmente em ritmo de classificação. Mas depois da batida deles, não sei se alguma coisa aconteceu, mas o Hamilton esteve melhor. As duas McLaren muito bem, cada hora melhor. E assim, falta muito pouco pro Norris ganhar uma corrida. Que mais, hein, Regi? Acho que é isso.
Interlagos, a McLaren promete, eu acho. Você não acha, não? Ah,
É.
se bem que falta um pouquinho de reta, né?
O que mais impressiona é que Interlagos é uma pista que se a Fórmula 1 já está muito perto, Interlagos ela tem os tempos mais próximos do que qualquer outra pista, assim. Então, a gente pode ter algumas outras equipes lutando por pole position. Isso vai ser muito legal. Mas falar quem que vai poder ganhar é apostar em algo que a gente não, que a gente desconhece. Então
O que dá
temos
para
que esperar.
apostar é na frente, na largada, não adianta, é Verstappen, não pela ordem. Verstappen, Leclerc, Sainz, Hamilton, e Norris ou Oscar Piastri, que o Russell não, ele está muito irregular, muito irregular. Na corrida ontem ele foi apagadaço.
Tava bem apagado mesmo. Se bem que no final ali ele até fez uma volta rápida antes do. Foi o Tsunoda, né? O Tsunoda que fez a volta mais rápida.
Tsunoda
Então,
tomou dele.
tomou no final. Então, mas ele ganhou a prova ano passado, né? Então vamos ver. A prova. Bom, a gente tem ainda o México na frente, mas. Estão falando aqui, ó. Piastri é o rookie do ano. Eu vou falar para você que é uma bela aposta Vou te falar que é muito. Ele está muito forte. Esse menino foi muito bem. A gente tem ótimas recomendações. Os pilotos falam entre si. O Caio Collet andou muito com ele. O Caio é um cara que o Brasil tem que estar sempre de olho porque é um ótimo piloto. E falou que esse Oscar né, que teve ficou com ele na escola ali da Alpine, então falou que ele é muito forte. Então, ele ser um dos caras é com certeza não é uma novidade. Eu acho que ele deve ser o Hulk do ano mesmo.
O Caio falou para mim que ele nunca viu um nível igual ao do Piastri. Então, se
É por
for
aí.
tudo isso. Olha que curioso aqui. Você, inclusive, está nessa. Nenhum piloto que depois de completar 300 GPs, nenhum piloto venceu até agora. Você vê o Hamilton com 327, não venceu mais. A última vitória dele foi 2020, foi 2021. Alonso tem 372, a última vitória dele foi 10 anos atrás.
372, cara. Já tem 50 corridas a mais do que eu. Que coisa, né?
Que danado, cara. Ele vai chegar a 400 fácil.
Ah, vai.
O Raikkonen... o Raikkonen tem 349 ou 350, é discutível aí, mas nunca mais venceu. O Barrichello, 323 ou 326, também é discutível. Nunca mais venceu. 307 do Schumacher, não venceu. E o Vettel faltou uma, 299. Mas até agora nenhum com mais de 300. Também o único que pode, nesse momento, aparecer e vencer é o Hamilton, né? Ah, o Alonso.
O Alonso. O Hamilton tem quantas?
Hamilton tem 327.
Aí. Esse também já me passou, eu já caí para quarto, então.
Passou, é verdade.
Esse pódio era um pódio que a gente achava que eu ia ficar líder praticamente para sempre, mas daqui a pouco estou fora do pódio completo, porque o pessoal só aumenta o número de corrida, daí não tem mais jeito, né? Então, eles estão recuperando 3 anos e um ano, né?
Aí fica desleal, assim como, bom, isso já nem se conta mais, a pontuação máxima dos pilotos tem lá nas estatísticas, né? Mas ninguém leva mais em conta, porque isso variou muito, né? Desde que está 25 pontos. Queria lembrar, 12 carros vencedores o Adrian Newey fez, 12. Impressionante, né? 5 da Williams, 1 da McLaren, 6 da Red Bull. Vamos lembrar que em 2021 ele foi campeão, ele fez o Verstappen campeão, mas não ganhou construtores, foi da Mercedes. Então ele poderia ter 13 já.
É verdade.
Esse é o cara que faz a diferença.
Esse cara, minha gente, esse cara sempre trabalhou muito bem na aerodinâmica do carro. Então, ele vai lá e fala assim pro projetista mecânico, qual vai ser o tamanho do seu amortecedor? Quanto vai medir, vai precisar de radiador? A temperatura do motor vai chegar a quanto? Porque ele vai fazendo o carro, meu, tudo moldadinho, tudo certinho. Ele fala, não, porque aqui não tem radiador. Aqui vai ter isso aqui vai ter isso aqui. E aí você vai olhando, quando a gente tem mudanças de regulamento, você olha o carro e fala assim, meu Deus, que carro diferente. E às vezes funciona e às vezes não funciona. Agora, a gente tem que lembrar que o carro da Red Bull, há uns 4 anos atrás, ele ganhava provas, mas não ganhava campeonatos. Por quê? Porque era um pouco irregular e também porque o Verstappen estava num momento de crescimento. Né? Ele continua, mas ele estava ali, né? Tinha velocidade, mas não tinha esse ritmo que ele tem de prova agora, que é muito forte.
Incrível e sem passar perto de um erro. Aliás, eu falei que esse é o cara, né? a gente estava falando do Adrian Newey, claro que esse e o Verstappen. Só que o Verstappen, por isso que você falou, ele demorou um pouco mais até ele pegar a experiência, a confiança que ele tem hoje. E o Newey já vem lá desde trás. Tem muita gente que... Acho que pouca gente sabe disso. O primeiro emprego do Adrian Newey, quando ele saiu da faculdade, ele fez engenharia na Real Força Aérea Britânica, na escola da Força Aérea. O primeiro emprego dele de estagiário foi aqui na Cooper-Sucre Fittipaldi.
É mesmo?
Esse eu não... Ele passou um ano aqui estagiando, tal, com o de Vila.
Mas o primeiro carro que ele fez foi aquele Leighton House, não foi?
Foi o Leighton House. Leighton House do Gugelmin e do Ivan Capelli.
Aquele carro, daquilo que eu me lembro, ele tinha um motor muito fraquinho perante os turbos que tinham na época, mas ele, você lembra?
Chegava em Paul Ricard, o bicho, um tapete de Paul Ricard.
Aquela que o Gugelmin saiu capotando na largada, o Capelli,
89.
No segundo lugar. Então, realmente aquele carro dava o que falar. Fora que ele tinha uma cor ultra diferente, assim, né? Aquele verde clarinho, aquele verde que tinha no da meta. Ele era diferente mesmo. Então, Ô, Regi, deixa eu falar uma coisa aqui. O pessoal está perguntando do negócio da Brown. Eu postei na época em que o Keanu Reeves veio para o Brasil, inclusive ele veio, queria comer churrasco, enfim, passar. Ele passou uns 3, 4 dias com a gente aqui no Brasil e foram gravadas cenas e situações daquele ano. Então, eu não sei como é que é, depois eu posso falar a hora que eu ver a série, se eu realmente... Se tá tudo verdade ali, se não tá, eu do meu ponto contei tudo do início ao fim. Inclusive foi até o autódromo, eles fizeram macacões novos da Brown mesmo pra gente, que aliás é o nome que eu tô pensando pro cachorro. O cachorro não chegou ainda, ele tá aos cuidados da mãe ainda, ele é muito novinho, ele deve vir pra cá no final dessa semana. E assim, pode ser, eu ainda tenho que conferir com as crianças, porque você sabe que tem que ser uma coisa meio geral. É. Mas o nome daqueles que eu recebi, que eu gostei, é Brownie, porque aí vai com Skip, Speed, e Brown é Brown com marronzinho, meu Brownie, meio cara de chocolate. Gostei desse.
Mas você, quando cruzar o Ross Brown, você fala que chama Brown. Tá? Brown. Não fala Brown, não.
Eu já tive um que chamava Todd. Então, com certeza, o Brown pode ser uma... Eu vou falar para ele, pode ter certeza. Mas é isso. Então, quando tiver a coisa da né, vai sair na Disney, acho que são 4 episódios, se eu não me engano, tal.
Tá fechado?
Oi? Já foi gravado, já. Tá tudo prontinho. Mas
tá editado, pronto? Tem data para lançar?
Não. Eu vi agora que deve ser lançado esse ano ainda. Não sei. O pessoal pode me falar se tá correto ou não. Porque isso eles não me avisaram. Eu não vi nenhuma cena, nem nada, mas eu fiz toda a minha entrevista e tal. Então... Com certeza deve sair logo, logo, logo.
Bom, agora virou o jogo Pérez e Hamilton pela vice-liderança. Agora ficou bem na mão do mexicano. E que, aliás, eu torcia para que ele fosse o vice. É um negócio de se de fato for verdade que se ele não for vice, ele está fora, eu acho uma injustiça muito grande, cara.
Também acho.
Muito grande, muito grande. Então, eu torcia para que ele fosse vice e agora acho que é meio tranquilo. Acho, né? É tranquilo agora, porque inverteu bastante a posição. Eles estavam 17 pontos de vantagem. Imagine, dos 17, o Hamilton perdeu 18, que ele marcou, né? Então, nem sei quanto está a diferença hoje, mas está bem longe agora.
Com certeza agora ficou muito, muito difícil para o Hamilton nessa tentativa aí, né, de marcar enfim, os pontos para chegar à vice-liderança. Mas não tem muito o que falar sobre isso. Eu acho que o Pérez está numa fase em que ele não está tão bom quanto ele já foi. Eu sempre declarei aqui que, para mim, quando escolheram o Pérez, eu não tinha certeza daquilo que poderia ser, porque o Pérez é um que anda muito bem de vez em quando, muito mal e fica nessa. Mas as vitórias que o Pérez teve, ele não herdou, ele ganhou. Então... para mim, ele subiu no meu conceito em relação ao que ele tem que ter de mind management, que é a estrutura mental que você tem que ter para guiar dentro de uma equipe de ponta. Porque a gente acha que a gente guia qualquer coisa, chega lá e vai mandar bem. Com aquilo que a gente vê, com a pressão que eles sentem dentro de uma equipe Ferrari, dentro de uma equipe Red Bull, que você está sempre ali... que o teu contrato não é fixo, que eles podem te tirar a qualquer momento. Não é fácil, não é fácil. Se você não focar naquilo que você faz, naquilo, na tua, o teu condicionamento mental mais do que qualquer outra coisa, não é fácil ficar forte, não. Então, para mim, ele está acima da expectativa, mas está passando por um momento difícil. Você vê que ele é muito querido nos Estados Unidos, agora vai chegar lá no México, assim, é tratado como um rei mesmo, que deve ser tratado, porque afinal de contas é um cara que levou o nome do país ao topo. Agora, a gente não pode esquecer que Max Verstappen, ele também melhora. Não é que ele está no topo e não, né? Esse cara ele é muito jovem, ele continua numa ascendente. Então, tem que ser feita essa análise também.
Tem todos esses aspectos contra o Pérez. Ele cair um pouquinho não era o pior. O pior é que o Max continuou subindo corrida a corrida. Então, aí fica difícil mesmo.
É isso aí.
Bom, Rubinho, teve um... Agora o Stroll fez dois pontinhos aí, pode ser que mude um pouquinho a coisa. Mas estava visível, assim, que ele estava muito de saco cheio, né? E até chegou a se cogitar, internet fala tudo, mas eu achei que é até viável que ele chegasse, enfim, para o pai dele e falar: olha, deixa eu assumir essa porra aí e vamos pôr alguém para guiar. Né?
Gostei. Vai lá.
Poderia começar com... Poderia ser o Drugo, né?
É.
Mas agora ele fez dois pontinhos, não sei se ele vai se animar, porque ele decaiu muito, muito, muito.
É. Regi, não deve ser fácil. Eu já, na carreira, tanto do Dudu quanto do Fefo, eu já vi mais da do Dudu, eu já vi pai sendo dono de equipe com filho ali. É uma pressão do outro mundo, não é? Entendeu? Você imagina nós, com todos os nossos problemas diários, daquilo que a gente tem, das chibatadas que a gente se dá. Você imagina para o filho de um cara que é dono praticamente de, né, da Fórmula 1, não diria, mas que conquistou a Fórmula 1, que entrou numa Williams, que virou Aston Martin, que você ouve todo dia que você só está lá por causa do teu pai, porque você não tem talento para estar lá. Então, tem coisas que entram por um lado e saem pelo outro. Mas tem coisas que meio que marcam, né? Que doem. Então, o cara está tentando provar a todo momento. As pancadas, aquela pancada de Singapura na classificação, você vai falar: ah, pô, o cara está tentando, né? O cara estava tentando. Ele não é bobo. Ele deu uma melhorada imensa. Aí você vai perguntar para mim, friamente: ele teria chegado na Fórmula 1 se não fosse? Ele ganhou a Fórmula 3. Quem ganha a Fórmula 3 não é bobo. Então, com certeza, pode ter um chamado para fazer um teste e tal. Da forma como entrou, não teria entrado. Nem ele, nem alguns outros que a gente sabe o nome. Teriam entrado os outros que mereciam estar na Fórmula 1? Eu tenho um monte de amigo que deveria estar na Fórmula 1 com o talento que tinha, né? Já falei várias vezes aqui. Você pega o Tony, você pega o próprio Max Wilson, que com o talento que tinha desde o kart poderia ter chegado à Fórmula 1. A gente tem um monte da minha época aqui, de gente que deveria ter chegado lá e que não conseguiu por uma série de coisas, normalmente por condições financeiras. E a condição financeira é o que o cara mais tem. Então, mas não é fácil a vida dele. Ele não deve conseguir aguentar por muito tempo esse posto, não.
Legal. A Débora falou: você está ao vivo. Não, mas isso aqui não é TV. Isso aqui é uma conversa aí junto com nossos amigos, que, aliás, está num número bastante bom lá em cima. Como sempre, né? E, Rubinho, você... Agora você tem estoque domingo que vem, né?
Esse domingo, né?
O dia do México.
Temos estoque do dia do México. Eu já tinha feito uma declaração no Instagram, mas volto a falar aqui. Eu tava em Bahrein, apareceu uma oportunidade de fazer um Open. Nós temos um Mundial no dia 8 e 9 de dezembro, então teve um Open agora. Oh, Dino Rosato. Tchau, Rosato. Oh, para quem não sabe, o Dino, esse cara é o cara, é o comandante da Ferrari. Ele entra aqui, prestigia eu, Regi. Ó, para você. Então, eu estava em Bahrein e para mim, Regi, foi maravilhoso, porque não foi só conhecer a pista, mas eu juro, a última largada, o Dudu olhava para mim e falava assim: boa sorte, pai, tadinho. Estava 39 graus com 82 de umidade. Então, parecia que eu estava dentro do estoque, fora do estoque, meu amigo. Era um negócio, uma corrida de 20 minutos que é para matar. E falaram que já tá mais fresco, que chegou esse ano, chegou a 52 graus no deserto de Bahrein. Você imagina o que é 52 graus? Eu não consigo imaginar, Regi. Os 39 eram para quebrar o coco. Você imagina. Ó, o Edu, meu amigo de Mossoró, falou que lá é todo dia assim. Qualquer hora eu vou aí, viu? Para ver se Mossoró é verdade, se que tá assim mesmo.
Tá com essa
Mas
altura.
foi um ótimo treino, cara. Perdi peso, andei de kart pra caramba, tal. O duro só que é longe, né? Pega voo, tal. Agora pra mim são meia-noite e 48 no meu primeiro dia. Então, eu tô com essa cara meio inchada assim, que segundo o Dudu e o Fefo, quando bate à vontade assim, tem que bater uma nequinha, que senão não dá para aguentar. Mas enfim, eu estava por lá. Agora a gente tem estoque. Depois eu e o Dudu a gente vai para a Europa para fazer um teste, que depois eu conto para vocês em off por enquanto, mas que depois a gente vai acompanhar a corrida do Fefo, a última do Campeonato Espanhol. Depois volta para cá porque tem Endurance de Porsche e aí tem mais estoque. Enfim, estamos sempre empenhados. Então, eu vou fazer as 500 milhas de kart, vou sim. O nosso kart é composto pelos Barrichellos. Eu, Dudu, Fefo e o Pipe, Pipe Bartz Barrichello, Barrichello Bartz, que é primo, que é meu sobrinho, que vai também. Então, tamo junto. Espero que tenha muita gente nas 500 milhas também.
Ah, vai ter, pô, time bom. Alguém lembrou aqui, eu estava falando sobre aquele boato que falaram do Drogovic eventualmente substituir o Stroll. Teve coincidentemente esse incidente de Indianápolis, você viu, né? No primeiro dia de Indianápolis, quinta-feira, a foto do Drogo na parede, ao lado dos pilotos titulares, tudo. E aí foi uma correria para trocar a foto, não, aquela coisa toda. Aí que tá, foi engano ou foi alguém que deu um toque ali, né?
Essas coisas, elas não acontecem muito por erro, assim, não, viu, Regi? O único erro é o erro de falar: ó, deixa eu falar, pode ser que o cara vá, mas espera um pouquinho aí e tal, né? E aí o cara vai, pá, coloca na parede. Tem que ver de onde foi isso, assim, mas a gente espera que seja verdade, que ele esteja sendo considerado, porque teve um boato que numa das corridas o Stroll também não correria, ou era o Alonso que estava com algum problema de estômago, mas que não era o Drugo que ia correr, era o outro reserva. Então, aí você já não sabe mais o que que eles consideram, o que que não consideram. Eu, de qualquer forma, meus amigos, eu vou falar para vocês, eu torço muito para que o Drugo possa entrar naquele lugar do Sargent. O Sargent está saindo. Ele ficou muito feliz com o ponto herdado. Infelizmente, a gente não pode falar que foi completamente conquistado, mas foi herdado. Tá de parabéns por aquilo, porque é um lutador. Mas ele tem saído do carro cansado. Então, já saiu muito cansado na Arábia. Agora volta para cá. Na prova de casa, a estafa mental quando você corre em casa é muito grande. Mas, assim, cara, ele era muito, muito, muito bem falado na Fórmula 2 e não chegou no nível que tinha que chegar. Então, Cara, essa é a Fórmula 1, é assim. Não foi bem, muda. Então, é, eu espero que o Drugo tenha chance de estar guiando nesse carro aí.
Tomara. Bom, acabamos por aqui ou alguma coisa?
O Edu está falando que parece que ele não bebe água durante a corrida, mas é, eu acho que todos... É, a facilidade hoje em dia numa Fórmula 1 é tão grande para beber água, porque antigamente, você imagina, o coração a 200, você ainda tinha que chupar a água e tudo. Hoje você aperta um botãozinho, tchum, vem geladinho na boca. Então, só não vem geladinho na estoque, porque tudo ali é tão quente, meu amigo, que aquece até o corpo. Então, é, eu espero que o carro de 2025 seja um carro renovado nesse sentido também, porque não faz bem para a saúde ficar naquele... É, a água não é... O Igor perguntando, a água não é quente, mas como ela fica do lado do cockpit e o cockpit chega a 60 graus, ela entra praticamente em ebulição durante a prova. Teve uma prova de... Se eu não me engano, era Santa Cruz, que eu fui beber água e queimei a boca. Parecia que eu tinha bebido do bule de café direto. Não valia a pena nem jogar. Cara, eu joguei assim ó, no corpo para ver alguma coisa, esquentava muito. Então, é, uma coisa, perguntam para mim por que o Dino Rosato não aparece não aqui. Eu já falei para ele, quando ele quiser, para ele me chamar, porque você imagina o tanto de perguntas que nós faríamos sobre a Ferrari. E não é o caso. O Dino é um amigo meu pessoal, né, chefão da Ferrari, trabalhou comigo lá na época. Então, é só quando a pessoa quer entrar aqui. Então, é tudo certo. Coloca no estocão condicionado elétrico.
Alguém chegou mais tarde e perguntou se a gente falou do Pietro. Falou. Os dois concordam que está certo. Tinha que procurar outro caminho mesmo. Um cara foi sorteado para Vegas. Estarei na corrida.
Oba, que legal. Deve ser uma das melhores corridas, viu, cara? É, deve ser uma das melhores... É, olha lá, ele fala até português. Vamos fazer. Andiamo a farlo. Grazie, Dino. Essa coisa de falar dos carros é sempre muito, muito importante. O Regi sabe disso. Quando eu era repórter da Globo, que eu ia pro grid, você recebe informação assim, ó. Vai no Massa. Pergunta para ele se ele já assinou o ano que vem. Eu não. Eu tô fora. Eu sou amigo do piloto. Não me venha, não me coloca essa. Manda o Regi. O Regi é jornalista, ele pergunta. Então, eu deixo muito aberto aqui pra galera vir, para poder falar. Outro dia a gente chamou o Gil aqui para falar, o Tony fala muito, mas o cara tá falando quando ele pode, ele fala o que ele quiser, né? Então, não pode ser muito em aberto. Não.
Por que o Verstappen foi vaiado no pódio, perguntar aqui? É normal, tem lugares que gostam mais dele e outros que gostam mais do Hamilton. Lá nos Estados Unidos, os caras amam o Hamilton. Não gosto tanto do Verstappen, mas ele deu uma resposta boa hoje. Ele falou assim: deixa eles vaiarem, quem leva o troféu para casa sou eu. Aí o cara falou assim: no México você vai ser mais vaiado. Entendeu? Eu vou levar o troféu de novo. Bom, todo mundo alguém perguntou oportunamente aí sobre Bird Clement. Que até como eu só fiz a corrida, não fiz os treinos, o Serginho Maurício dedicou o fim de semana da Fórmula 1 à memória do Bird Clement. Quero dizer para vocês, eu que sou mais velho aí e cheguei a ter essa geração velha, não conhecendo na época em que eles eram os ídolos, mas cheguei a tê-los como grandes ídolos meus, Marinho César Camargo. O Bird, claro, não que seja o maior deles, mas do nível deles. O Wilsinho, que corria nessa época, o Wilsinho Fittipaldi, que é um grande amigo até hoje, foi um piloto excepcional. Dava um carro grande, pesado na mão do Wilsinho, Velho, era tudo. E outros tantos daquela época, Carol Figueiredo, outros tantos. É duro ficar falando assim, que eu vou esquecer de um monte de gente que eu adoro. Mas, enfim, é legal falar do Bird, um cara que tem uma história que eu escrevi um dia, que o Bird fazia parte dessa relação desses pilotos da antiga, que eram os meus ídolos. Eu comprava Autosport inglesa e Autosport brasileira e lia 10 vezes a revista durante o mês, né? E eu ia ao salão do automóvel para ver esses caras. Então eu ficava percorrendo as coisas, até cruzar com eles, andando um pouquinho atrás, tal. Então era um negócio que eu chamava assim da a turminha de ouro para minha mentalmente para mim. E eu me tornei amigo de, você vê o destino, amigo de todos. Dos mais novos aos mais velhos, o Bird falava para mim assim: que ídolo seu nada, você é que é meu ídolo, você imagine isso. Ele fez um quadro pintando a minha cara, então isso para mim é um negócio assim de me emocionar muito. E lá se foi o Bird, infelizmente. Mas, enfim, e outra coisa que eu queria dizer, aproveitando isso, é agradecer muito as vibrações positivas aí. Todo ser do bem tem vibrações positivas e quem está precisando delas capta. E foi o que aconteceu comigo. Sem entrar em muito detalhe, eu tive uma operação no coração, né? Que, claro, coração é sempre uma operação delicada. Não troquei coração nem nada. É um conserto de uma válvula, tal. Tô em reabilitação ainda. Tanto por isso que fiquei fora de algumas corridas. Cara, é muito difícil. A voz muda, a fala muda. Porque você está falando de coração, você está falando de bombeamento de sangue para o coração, para o cérebro, né? Então, eu passei.
Sorte que a gente já descobriu que o melhor remédio para o coração é tomar vinho tinto, né, Regis? Você sabe.
Você sabe que, no momento, eu estou proibido de algo de todo jeito.
É
Mas
mesmo.
eu vou conseguindo. Tem o cirurgião,
Então,
que é o doutor Pofo,
você
e tem o meu cardiologista, que é o doutor Rodrigo Noronha. Eu convenci os dois a fazer a corrida ontem, por que eu não vou convencê-los a tomar vinho até o final do ano?
A hora que você
Né?
abrir a garrafa, você me chama que eu quero estar, hein?
Fechado. Eu tenho um Allion grande aqui para abrir
Oh,
para você.
valeu um grande. É, aí estamos chique demais.
Tá
Deixa
bom.
eu acho que isso que o Regi falou é muito importante, sabe? Quando a gente sente a vibração de muitas coisas, né? E às vezes a gente espera a gente estar tá num momento difícil da nossa vida para tentar se sentir mais próximo dessas situações. E, portanto, não espere nenhum momento difícil na tua vida para você sentir esse tipo de vibração. Viva hoje, faça hoje, ligue hoje, peça desculpa hoje, fala que eu te amo hoje. Acho que isso é muito importante. Faça teu, né, se você tem alguma situação que não é legal, é importante. Então, a gente vem aqui para falar de Fórmula 1, não vem para falar de psicologia, mas é sempre muito importante aproveitar essa oportunidade, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né? Eu sempre quando eu coloco obrigado ao universo por poder fazer algo que eu nunca imaginei que meus filhos iam gostar tanto quanto eu, né? Então viajar 25 horas para um lado ou para o outro é muito legal fazer isso ao lado deles. Então a gente te deseja vida muito longa, Regi. Você tem um papel muito importante nas nossas vidas, com seu bom dia, com as suas análises, com tudo aquilo que você faz. Então a gente curte bastante, né? E é isso aí. Que os seus médicos deixem logo você tomar um gole de vinho com a gente, que eu quero estar tá nessa aí.
Aproveitar, citar o nome deles de novo e todo mundo faz vibração positiva para os dois, Rodrigo Noronha e o doutor Robinson Poffo, que foi o cirurgião aí do Einstein. Gente, muito obrigado, Rubinho. Maravilhoso isso que você falou. Maravilhoso. É isso aí. Esse é o conselho. Esse é o conselho. Viver o hoje, né? Eu vou falar assim, eu sempre fui assim? Não. Eu sempre consegui seguir isso? Não. Mas às vezes você tenta conseguir e agora eu dou uma virada na vida. Agora você é assim.
É isso aí. Ô, Regi, só para a gente mandar o nosso tchau, o Rodrigo, meu irmão aqui, estava perguntando sobre o Enzo. Você tem alguma novidade sobre o Enzo?
Não.
Do que ele vai fazer? Eu vou perguntar para o meu outro irmão, o Boésio, depois eu volto a falar para vocês. A gente já falou do irmão dele na Fórmula Indy, falamos em geral da Fórmula 1 como um todo. Então, eu espero que vocês curtam. Né? Quem sabe segunda-feira que vem o tal do pacotinho novo já estará aqui. Talvez o nome dele seja Brownie, ainda a gente não sabe. Vou consultar os meus universitários. Mas estamos juntos, Regi. Fica com Deus, se cuida. Eu
Amém.
te vejo. Eu te vejo em algum momento lá no Velocitar, talvez não, né?
Ah, não, tem México, né? Cara, a gente vai se ver entelado só.
Tá bom.
Bom?
Gino, caro amico mio, ti amo. Grazie di tutto, grazie che ci sei sempre.
Tchau,
Ciao.
Dino. Tchau, tchau.